Voltamos, meus amigos. O bate-papo hoje num dia, assim, muito particular, né? Muito importante. E a nossa conversa é sobre povos originários, indígenas, que tem tudo a ver com Jacobina, com a nossa região e com o Brasil. Afinal de contas, os colonizadores portugueses acharam que tinham chegado às Índias e encontraram um povo aqui, deram-lhe o nome de índios, mas eles são indígenas hoje e são povos originários e têm todas as leis que os protegem, que tem muito mais por acontecer por essa gente que tem muito contribuído para a nossa cultura, que está no nosso dia a dia, na mesa, na música, na religiosidade, em várias situações, enfim. O nosso convidado é Edson Gomes de Carvalho, som, não é o Edson Gomes do reggae, é o indígena Edson Gomes, que deixou no último bloco uma participação interessante quando ele falou de outras pessoas em Várzea Nova que também teriam origem indígena, mas que ainda não buscaram, não se reconheceram, não se mostraram. É uma característica do indígena, né? Essa coisa de viver isolado na mata. Isso é, pelo menos, o que a gente conhece dos filmes e até mesmo da história dos livros nas escolas. Mas teve um momento, Son, que eu encontrei você na formação do Conselho Municipal de Cultura, lá na Cidade do Saber, e você estava acompanhado de outro cidadão também de origem indígena. E você dizia, esse aqui é o original, esse aqui é o índio. Quem é?
Ele faz algumas práticas, né? Ele tem o arco lá, é bom no punhal, ele faz os treinamentos e constrói aquelas casas lá, né, com punhal. Bastante inteligente. E ele gosta mesmo do mato, né? Você vê que foi até difícil encontrá-lo para a gente levar lá para a apresentação da cultura. A gente conhece popularmente o índio Carajá, né? E eu o convidei, foi difícil de achar, consegui, porque ele o dia todo está trabalhando. Os trabalhos sempre lá no mato, né? Os vagas de empreita lá, o pessoal convida. E aí eu consegui à noite, aí ele foi. Mas não levou os equipamentos, né? Uhum. O arco, flecha e outras coisas. Aí certamente deve surgir outra oportunidade para ele apresentar e mostrar realmente que é índio de verdade.
Sem dúvida. Você fala que ele trabalha o dia todo. Você conhece um pouco do dia a dia? Família, esposa, filhos? Índio Carajara, é isso?
Inclusive, ele é fã também de um cantor já falecido, o Franquito Lopes.
O Índio Apaixonado.
O Índio Apaixonado. Inclusive, canta. Eu, como eu sou fã do Amado Batista, ele é fã do Franquito. Franquito é saudoso, mas a gente diz fã porque ele tem ali o material guardado também, né, do Franquito.
Certo.
E toca violão também, viu? E canta bem.
Olha só. Você mencionou no bloco anterior que outras pessoas teriam esta origem indígena, mas que vivem isoladas, preferem não se manifestar, poderia ser por preconceito. Você citaria algumas?
Até porque elas, por me conhecer, o cabelo, a cor, aí tem origem indígena. Aí a gente, naquele bate-papo, acabou descobrindo que essa pessoa também, né, tinha aí uma ligação com índios. Mas não para conhecer a família, para saber toda a origem, eu não sei te informar. Uhum. Mas que a pessoa que a gente interagiu e falou sobre os índios disse também que tinha familiares e tinha ligação.
Por que você acha que as pessoas têm essa dificuldade de se reconhecerem? Porque, assim, o processo para que hoje no Brasil a FUNAI reconheça o indígena passa primeiro pela própria pessoa se reconhecer e buscar suas origens, né? Procurar saber quem era a partir da sua mãe e do seu pai, seus avós, maternos e paternos, aí bisavós, trisavós, tataravós, e aí segue para formar esta árvore genealógica. No caso, o Paiaiá Juvenal, ele dá o atestado de reconhecimento do povo Paiaiá, isso é levado para a FUNAI e aí é feito lá o reconhecimento, digo, por conta da nossa amiga Sara Paiaiá, minha amiga de infância e que agora reconheceu-se até pelas origens e a família realmente tem esses traços. Quando você falou de outras pessoas em Várzea Nova, recentemente eu gravei com Preá. E Preá também tem os traços, né? A família...
Preá é meu tio, irmão de minha mãe.
Aí, tá vendo aí? Então já tô chegando dentro de casa, tá vendo aí? Né? Reconhecendo isso aí. E por conta disso, Som, em Várzea Nova ou em algum lugar, você, além dos traços indígenas originários, repito, tem a pele negra, já sofreu algum tipo de preconceito?
Graças a Deus, não, Léo. Estou muito contente, nunca recebi preconceito. Sobre a cor, né? As pessoas, inclusive, até me exaltam. Eu fico contente. E tenho orgulho disso. Quando eles dizem, poxa, o cabelo aí de índio e tal. Isso é de família. Puxei minha mãe, meus tios, meus avós. Que minha avó tinha um cabelo lindíssimo.
Lisinho, né?
E outra coisa, demora de ficar preto, hein, Léo? Outro fica branco, de melhor ficar,
dizendo. Não, é difícil, é difícil.
Demora.
Então, ao invés do preconceito, você se sente feliz por uma espécie de reconhecimento, é isso?
Ah, fico muito feliz e gosto. É uma forma carinhosa. Quando as pessoas às vezes não me chamam de som, mas me chamam de índio, eu fico todo orgulhoso.
E você já buscou esse reconhecimento da identidade? Você tem interesse nisso?
Olha, Léo, infelizmente, o que você falou agora há pouco, das pessoas que se esconde, não tem orgulho da origem. Eu vim também ficar um pouco curioso para conhecer mais essa história, porque eu vejo aí que o tempo passou e eu nunca tive interesse. E eu vejo a importância que as pessoas estão dando para o indígena, né? O reconhecimento. E eu sempre fui de família de índios, mas nunca levei a sério. Sempre o pessoal falava, eu brincava, ria, adorava aquilo, mas nunca levei a sério. E eu quero que as outras pessoas que têm sangue façam da mesma forma que eu estou fazendo, né? Que tem lá o seu pai, que tem lá 70, 80 anos, tem origem indígena, mas guarda esse segredo.
Pois é, eu vou lhe colocar em contato depois com alguns amigos que vão lhe ajudar nesta caminhada aí. Bom, agora a gente vira um pouquinho a chave e fala um pouco de música e de rádio. Você também é um apaixonado por música, não só, eu acredito, vou saber agora, pelo Amado Batista, mas também pela música em si e pelo rádio. Como é que a música entrou na sua vida e posteriormente o rádio? Ou quem chegou primeiro?
A música chegou primeiro. Acho que a música me levou pro rádio. A música chegou primeiro. A música eu já ouvia, porque antigamente os bares, né, Léo, fechavam. Não, praticamente não fechavam, né? Era 24 horas funcionando. E aí a gente, criança, dormia ouvindo, né? E hoje incomoda, tem gente que se incomoda, mas no meu tempo da infância, cada vez que passava músicas, é que a gente se sentia bem para dormir. Hoje não, 10 horas da noite, tudo fecha. Se passar no horário, já tem punição. Mas antigamente era 24 horas funcionando. Então a gente ouvindo aquelas músicas, tinha a Sertaneja Raiz, tinha o próprio Amado Batista. Tinha bastante gente fazendo sucesso, né? Que o final da década de 70, o início de 80. E aí minha paixão realmente começou na década de 90. Eu já tinha mais noção das coisas, mas já ouvia, dormia ouvindo esses artistas que faziam um grande sucesso. O Rei Roberto Carlos, as duplas antigas que canta a canção lá, o próprio Sérgio Reis, que tinha aquela música lá da Panela Velha. José Roberto, Fernando Mendes, José Augusto. E o Amado Batista, né? Sempre que mais executava nos bares era Amado Batista, a gente dormia ouvindo aquilo.
Por conta disso, Por conta disso, eu posso afirmar que você é um boêmio?
Pode sim, pode sim. Pode sim.
Aquela música do Amado se encaixa com você, mas ele disse que eu não sou boêmio, mas eu. Né?
Eu não, na canção ele fala que toma uma lá e tal, mas eu nunca bebi, né? Mas o boêmio, né? O boêmio você sabe que é o amante, né, da noite e tal. Mas eu gostava demais, eu dormia ouvindo as canções do Amado, mas não sabia que era o Amado Batista, hein? Uhum. Sabia que existia o cantor, mas aquelas canções que eu gostava, eu não sabia quem cantava.
Olha só que interessante. Eu vou falar mais disso no próximo bloco.